NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Para você que nos escuta em mais um episódio do Ponte Aérea, o nosso podcast sobre o melhor basquete do mundo. Eu sou José Renato Ambrosio, falo de São Paulo, e comigo nessa tabelinha, Pedro Maia, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, Pedrão? Como estão as coisas por aí?
Salve, Zé. Tudo certo aqui na expectativa para a gente bater esse papo, porque hoje acho que o tema é palpitante, né? Um tema. A gente vai falar sobre um time que a gente não falou ainda a fundo nessa, digamos, temporada do Ponte Aérea, né? 2023-2024. E vamos que vamos para mais um episódio.
A pergunta que inaugura e abre essa edição do Ponte Aérea é muito direta, justa e que tem várias respostas, mas a gente vai tentar trazer algumas delas para te explicar. Pedro Maia, por que o Boston Celtics é a melhor equipe dessa temporada na NBA? Finalmente deu certo o negócio ali, deu liga. Vamos tentar explicar por quê.
É verdade, Zé. É um time que está nadando de braçada, né? O Boston, nesse momento, a gente está gravando numa sexta-feira, né? Dia 19 agora. Nesse momento, o Boston é líder do leste com 4 jogos de vantagem sobre o Milwaukee Bucks. É a melhor campanha da liga, é o terceiro ataque em eficiência, segundo a defesa em eficiência, e acho que são números que deixam a gente muito confortável, né, para dizer que o Boston é disparado o time mais balanceado da NBA. É um ataque extremamente produtivo, uma defesa muito eficaz. É um time que está muito bem nas bolas de três, né? Um top 6 aí em aproveitamento de bola de três. Está muito forte em relação aos rebotes. É um time que cuida muito bem da bola. Ou seja, o Boston tem muitos ingredientes nesse momento, Zé, para deixar o torcedor celta muito otimista, né? Talvez o torcedor esteja nesse momento imaginando que esse é o ano, né? Esse é o ano que pode chegar ao título. Eu acho que o que permeia tudo isso, Zé, é a construção do elenco, né? A gente teve aí uma movimentação na última intertemporada que tirou o Marcus Smart, né, do Boston, trouxe o Porzingis, né? Basicamente foi essa a movimentação. E foi uma movimentação que gerou muitas críticas, né? E aí eu falo aí especificamente, né, de uma torcedora do Boston Celtics que está sempre... A gente sempre acompanha o trabalho...
Parceira nossa aqui.
A gente sempre acompanha o trabalho da NBA, do NBA das Minas, e elas estão sempre acompanhando o nosso trabalho também, e não dá para a gente deixar de falar da Drica Evarini, sabe tudo de Boston Celtics, e eu lembro de conversas, né? Eu senti que ela não gostou, né, dessa situação de perder o Marcus Smart, que é o coração, era o coração do Boston, né, o cara que se doava muito em quadra, que falava muito, né, sobre a franquia. Eu lembro que ela não gostou muito dessa movimentação. E eu acho que nesse momento, até certamente, né, ao longo da temporada, certamente a gente vai fazer um episódio trazendo a Drica para falar também. E estou muito curioso para saber a opinião dela nesse momento, né, como é que ela avaliaria a troca nesse momento. E
não dá para reclamar muito a essa altura, né?
Eu imagino que ela não vá reclamar muito. A gente está esperando aí chegar mais uma reta final para a gente ter realmente aqueles episódios mais encorpados, né, com muito quórum, com mais convidados. Mas eu acho que o meu palpite é de que o torcedor do Boston, nesse momento, não tem do que reclamar realmente em relação a essa troca. O Porzingis está num momento muito eficiente da carreira, né? Está fazendo o que se espera, que é fazer um bom trabalho ali de proteção do aro, está conseguindo se manter razoavelmente saudável, né? Um cara que trouxe uma evolução no jogo de poste baixo que a gente não via tanto nos tempos de Washington Wizards, nos tempos de Dallas Mavericks, né? Então essa evolução no poste baixo está servindo muito para reforçar esse momento do Boston de ter um ataque realmente muito encorpado, um ataque evoluído em relação as últimas temporadas. Eu acho que o Porzingis está conseguindo atacar muito bem os desequilíbrios defensivos, principalmente ali dentro do garrafão. Então, é uma evolução muito legal que a gente está acompanhando por parte do Boston. E, quando a gente fala em Boston, não dá para deixar de citar Jason Tatum e Jaylen Brown. Né? Os dois estão combinando para praticamente 50 pontos de média por jogo. Não tem como o torcedor não ficar empolgado. Tem várias virtudes esse Boston, né? Essa construção de elenco e tudo mais. A chegada do Porzingis, que foi muito positiva. Ele encaixou muito bem na equipe. Agora, um aspecto que eu gosto muito e acho que faço questão de trazer aqui, Zé, é a ascensão do Derek White. É um grande coadjuvante de luxo. Eu acho que passa muito por esse nome essa temporada muito vitoriosa, muito positiva do Boston.
Eu acho que ele foi um jogador já importante na última temporada também. E acho que até um gancho para você falar um pouco disso, Pedro. Eu estava olhando as estatísticas aqui uma por uma, né? O Boston Celtics, ele não tem nenhum jogador top 5 de nenhuma estatística individual nesse momento da temporada. Mais pontos, aproveitar bola de 3, roubada, bloqueio, assistência. Mas aí você começa a pegar as marcas coletivas do time, você vai vendo que o Boston, além de ser o time que mais ganhou na liga, tem mais vitórias, esse acho que é o número mais importante, ele está ali entre os primeiros em vários os aspectos. Tentativas de bolas de três feitas, rebotes defensivos, rebotes no geral, roubadas, bloqueios. É um time que lidera muitos aspectos e ainda não tem, acho que tem jogadores capazes disso, de liderarem essas estatísticas ou de estarem no top 5 ali. Então, antes mesmo dos talentos individuais puxarem o time para uma boa performance, o coletivo do Boston já agiu. E talvez isso se aplica a outras franquias também, a gente já falou disso em outro momento aqui no Ponte Aérea, Boston conseguiu identificar o desgaste de uma fórmula muito repetida, assim, tinha o seu trio ali muito usado, que chegava, nadava, morria na praia, perdia do Miami, perdia de outro time, perdia do Denver, era um time que muitas vezes chegava no seu ápice ali da produção e não conseguia entregar e precisava de alguma mudança, algum choque. A oportunidade foi nessa troca, com a chegada do Porzingis, com muita desconfiança, né? Acho que até da gente mesmo. Mas aparentemente, e fora os problemas de direção, de comissão técnica da última temporada, absolutamente chocantes, né? É uma ruptura grande numa construção de uma estrutura. Mas aparentemente isso resgatou, assim, essa energia, essa força coletiva, e ainda no momento em que os talentos individuais nem desabrocharam. Então, acho que o Derek White pode entrar um pouco nesse contexto. Ele não é uma mega estrela, mas é uma super engrenagem e agora mais carimbada também, né? Com mais vivência de protagonismo.
Eu acho que o Derek White, eu gosto muito de trazer a situação dele, né? Porque é exatamente o que você falou. Ele não é uma grande estrela, ele não tem sido falado tanto na corrida por uma seleção para o All-Star, mas ele tem. Ele se comporta como um jogador de nível All-Star nesse momento da temporada. Né? Como eu citei, né? Um coadjuvante de luxo. É um cara que é muito versátil na defesa, é um cara que consegue ser disruptivo, sempre atento para quebrar a linha de passe do adversário. É um cara que consegue marcar várias posições. Certamente, o melhor armador da NBA no trabalho de proteger o aro. É um cara que tem muita facilidade para distribuir os tocos, né?
Muito, muito. Tem também emblemáticos ali.
Isso tem também a contribuição ofensiva dele, né? Um cara que está sempre tomando boas decisões e decisões rápidas. Isso é muito difícil ofensivamente você desenvolver na NBA. Então, acho que essa ascensão, né? Ele está se consolidando como um grande coadjuvante de luxo, um cara que é difícil você classificar o Derek White como uma estrela, porque ele está dividindo o quadro ali com o Porzingis, com o Jason Tatum, com o Jaylen Brown, mas é um cara que certamente seria um dos cabeças de um Detroit Pistons da vida, né? Um cara que seria realmente uma das referências do time pelo nível de basquete que ele está apresentando, né? Um cara que teria um grande espaço num time que está mais lá embaixo da tabela, mas a sorte é do Boston Celtics por poder contar um jogador desse nível. A gente já falou também das particularidades do Porzingis, né? O que ele conseguiu melhorar nessa temporada. O Jaylen Brown é um cara que também pode ser destacado, está crescendo demais como criador de jogadas. O Jason Tatum, a gente sabe quem é o Jason Tatum, dispensa apresentações, né? Então, eu acho que o grande desafio que está posto aí à frente do Boston Celtics é essa coisa do time provar que não é um mero leão de temporada regular, né? Acho que a gente está... Eu, particularmente, estou muito ansioso para saber se esse tipo de desempenho que o Boston está apresentando na temporada regular, se o time vai conseguir replicar numa situação de mata-mata. A gente viu como o Boston foi eliminado na final da Conferência Leste pelo Miami Heat do Jimmy Butler, né? É um Boston muito diferente, esse Boston atual, daquele Boston que foi eliminado lá na final do Leste. Então, estou querendo entender se esse Boston vai conseguir replicar esse nível de desempenho nesse afunilamento de playoff. A gente falou bastante aqui da parte ofensiva e a gente não pode deixar de falar também da parte defensiva, né?
Um time, uma marca da franquia difícil. Já há alguns anos, né?
Alguns anos, exatamente. É um time muito difícil de ser batido, né? Porque existe uma vantagem muito grande de você ter dois nomes como Jrue Holiday e Derek White para defender o ponto de ataque, né? Defender o perímetro. São dois caras muito sólidos, muito técnicos no trabalho de fazer roubada de bola sem cometer falta, né? Dois caras que navegam muito bem as situações de bloqueio, né? Para se livrar de uma situação de bloqueio. E aí você tem esses dois caras no ponto de ataque. Você tem o Porzingis para proteger o garrafão. E ainda as ajudas do Jason Tatum e do Jaylen Brown. É um time muito forte defensivamente, muito cheio de ferramentas. E aí o que acontece quando você tem essa possibilidade, né, de jogadores tão provados e tão qualificados defensivamente? Você naturalmente vai obrigar o seu adversário a ser brilhante no trabalho de movimentação de bola. Para você conseguir se desvencilhar desse nível defensivo, você tem que ser muito inteligente com movimentação de bola, com bloqueio fora da bola, com ataque aos espaços. Então, quando você está diante do Boston Celtics, você tem já de cara uma obrigação de ser muito inteligente e de ser muito eficaz para conseguir pontuar, né? Então, o Boston tem todas as suas qualidades ofensivas e tem ali um arsenal defensivo que torna o adversário aquele cara que tem que estar sempre pilhado, como é que eu vou fazer para superar essa barreira. E, enfim, estou muito curioso para saber como é que o Boston vai desempenhar nos playoffs, né, nessa situação de mata-mata. Eu acho que hoje, principalmente falando de Conferência Leste, eu acho que o Boston é o time que tem menos lacunas para representar a conferência numa eventual final contra um candidato do Oeste. O Milwaukee, a gente está vendo aí que tem um ataque muito avassalador com o Antetokounmpo, com o Damian Lillard, mas tem sérios problemas defensivos, especialmente para segurar o perímetro, né? Um time que sofre muitas bolas de três. Não sei como o time vai conseguir solucionar esse problema até o tempo de playoff, né? E o Philadelphia, que vem logo atrás, que é um outro postulante no Leste, tem uma segunda unidade que não produz tanto. É um time ainda muito dependente de grandes jogos do Embiid ou do Maxey, né? É óbvio que alguns coadjuvantes que chegaram ali, como o Batum, contribuem demais, mas falando de segunda unidade, a gente vê que o Philadelphia não produz tanto. É um banco que não consegue pontuar tanto, né? Um dos cinco bancos que menos produzem pontos. Então, isso acho que também, numa situação de reta final de playoff, pode pesar. Então, eu vejo o Boston como um time com menos lacunas, menos problemas a serem solucionados até a reta final de uma temporada. E aí a grande pergunta que fica, né? Jason Tatum, Jaylen Brown, será que numa situação de final de conferência, será que eles vão entregar nesse cenário, nesse contexto que eles têm entregado nesse miolo de temporada regular? Acho que é a grande pergunta, né? Como é que eles vão render no grande palco de uma final de conferência e até de uma final de NBA.
A gente falava do Derrick White, eu lembro que no ano passado, abrindo basquete aqui no Brasil mesmo, as finais do NBB, uma das equipes finalistas foi o São Paulo, né? São Paulo e Franca na decisão, Franca campeão de tudo na última temporada. E eu conversava com o pivô do São Paulo, o Lucas Sievert, o Pipoca, que jogou na Universidade do Colorado, né? O companheiro de time dele era o Derrick White. E aí, contava pra ele, pô, como é que você tá vendo aí o seu ex-colega de faculdade jogando as finais de conferência e tudo? E ele já dizia que era um cara absolutamente dedicado, um super defensor. Ele foi eleito ali pro time dos melhores defensores daquela temporada do basquete universitário. Então, só pra lembrar de uma historinha do Derrick White com um pouco de Brasil. E acho que pra fechar da minha parte de Boston Celtics, Pedrão, a polêmica e o escândalo do Doca, desde o Brad Stevens, o Celtics tem uma escolha muito consistente assim, do seu modelo de jogo, do seu tipo de treinador, de beneficiar o jogo coletivo. Tem ali um quê de Popovich e San Antonio Spurs nas decisões ali que a franquia tem e que talvez sejam motivadas pelo Brad Stevens mesmo, né? De como ele era como técnico e depois como gerente, diretor-geral ali e gestor, né? Traz o Doca, aposta no Mazzulla, que é um cara mais novo que eu e você, por exemplo, Pedro. mas que privilegia isso, né? Entender que o basquete é um jogo coletivo, e aí se você tem super estrelas, é um bônus ainda maior. Algo a declarar ou a gente vai para o segundo tema aí dessa edição?
Não, só para fechar, eu acho que é um grande mérito, realmente. Eu comecei essa nossa conversa, esse papo sobre o Boston, justamente com essa opinião de que é uma grande construção de elenco, uma construção de elenco muito acertada, e muito disso passa pelo Brad Stevens, né? O Brad Stevens, enquanto estava à beira da quadra como técnico, foi considerado um dos melhores da NBA, e nessa posição de front office, também está indo muito bem. Então é um cara que merece ser muito lembrado, muito citado, não só os jogadores em quadra, mas essa direção aí do Brad Stevens merece ser elogiada.
Vamos lá, você que escuta a gente no Ponte Aérea, você participa e interage com a gente no @aerea_ponte, aerea_ponte, e a gente fala muito, espera muito das grandes afins, e aconteceu um movimento, né? Um movimento que acho que até agora é o grande movimento dessa janela, que foi a saída do Pascal Siakam do Toronto Raptors para jogar no Indiana Pacers. Pedrão, vou aproveitar que eu estou na redação aqui em São Paulo do Esporte e vou trazer o Gustavo Baldassarre para conversar com a gente. É jornalista aqui também, trabalha aí em várias frentes, na produção e afins. E antes disso, é um torcedor fanático do Toronto Raptors. Fã número um do Pascal Siakam aqui na nossa redação, Gustavo. Seja bem-vindo a esse papo com a gente. Primeiro, conta um pouco. Coração do torcedor do Raptors com a saída do Siakam, uma joia ali de Toronto, um cara que tem tudo a ver com a cultura ali que a franquia foi desenhando, mas o jogo é assim, o negócio é assim e chegou o momento. Então, seja bem-vindo ao Ponte Aérea e conta pra gente um pouco dessa sensação aí com a saída desse cara.
É isso, Zé. Abraço pra você, abraço pro Pedro. Eu acho que é isso que você falou. Mais do que dói a saída, claro, eu acho que é um dos grandes símbolos do Toronto. O Siakam chega na NBA em 2016. Antes de ir, de fato, pra NBA, ele joga na D-League pelo Toronto 905. Ele é MVP da D-League, o Toronto é campeão, depois ele se credencia, vai pro time titular, né, passinho, passinho. 3 anos depois dele ser MVP da D-League, ele é simplesmente um titular do time que é campeão da NBA e é eleito o Most Improved Player daquele ano. E cara, mais do que pelo que ele representa para a franquia, é o que ele representa para a cidade. Uhum. Até agora há pouco ele fez uma carta para a cidade, para os torcedores, para os fãs do Toronto, dizendo que a partir do momento que ele chegou na cidade, ele era um cara que vinha de outro país, de outro continente, totalmente diferente do que é Camarões e Canadá. E ele falou que ele se sentiu em casa desde o primeiro dia, justamente por conta de toda a diversidade que tem na cidade de Toronto, que tem o Canadá, que, né, essa política, né, de aceitar imigrantes, e ele se sentiu em casa desde o primeiro dia, que ele disse que ele saía na rua, ele vinha gente como ele, vinha gente de todos os tipos do mundo, e ele nunca esperava um negócio desse quando ele foi para lá, quando ele foi para a NBA. E isso fez ele se sentir em casa, e isso com certeza ajudou muito no jogo dele, que ele não se sentiu um estranho no ninho, ele não se sentiu um cara que não pertencia àquela realidade, ele pertencia àquela cidade. E ele jogou muita bola no Toronto, mas muita bola. 2 vezes All-Star, um jogadoraço. E a torcida gosta muito dele. Então dói a saída dele. Já era esperado que ele saísse, porque o Toronto está passando por essa fase de mudança, né, de rebuild. E se ele fosse sair no final da temporada, por exemplo, eu acho que talvez até tenha se pensado nisso. Talvez ele seria de graça, né? Esse no free agent, o contrato dele estava acabando. A troca, talvez, muitos torcedores de Toronto dizendo que não foi justa, mas também eu acho que
era o que tinha na mesa.
Era o que tinha na mesa. Interessante agora para o Indiana, né? Mas falando do Toronto, dói, é um jogador que vai ficar para a história. Acredito que vai ter a camisa eternizada, o 43 vai ficar.
Mesmo?
Eu acredito que sim, por tudo que ele representa, representou para a cidade. Quando ele aposentar, acredito que vai subir lá no alto da Scotiabank Arena, o 43 do Siakam. A torcida gosta muito dele, o casamento dele com o time era fantástico e com certeza vai fazer muita falta para os fãs de Toronto. Mas o basquete agradece também que ele e o Haliburton tem tudo para ser muito bom.
Pedrão, vou aproveitar para te botar nessa roda aí para falar do impacto dessa troca agora de modo efetivo. Assim, fica um buraco em Toronto e Indiana muda um pouco de nível com a chegada dele?
Acho que muda muito, Zé. Gustavo, uma honra estar com você, pô. Seja muito bem-vindo, fica à vontade aí na casa. Só uma historinha muito curta, né? Na verdade, uma informação curta sobre o Siakam. O Gustavo deu uma aula aí sobre a relação do Siakam com a cidade do Toronto, mas o Siakam fugiu da batina, né? Os pais do Siakam em Camarões, queriam que ele fosse padre, né? Então, ele teve que lutar muito contra essa vontade dos pais para se dedicar ao basquete. Ele teve que se desvencilhar, né, dessa vontade familiar para conseguir seguir no basquete. E foi um cara realmente que teve uma ascensão meteórica, né, a partir do momento que ele chegou na NBA, uma das ascensões mais impressionantes que a gente já viu de um jogador. E, enfim, foi realmente um cara que é realmente um cara que tem uma história muito bonita dentro do Toronto Raptors. E eu acho que o Gustavo pontuou bem, assim, muitos torcedores do Toronto podem não achar que foi uma troca justa, né, mas era o que tinha na mesa. Acho que o grande mérito também do Indiana foi não perder nenhum jovem promissor, né, como o Benedict Mathurin e o Jarace Walker, né, são dois jogadores aí jovens que têm muito futuro. E aí, resumindo também a troca, né, o Pacers recebeu o Pascal Siakam e o Toronto recebeu Bruce Brown, que é um espetacular defensor, teve um papel muito fundamental na campanha do título do Denver Nuggets. O Jordan Nwora, também, que era um jogador também que passou, teve uma estrada ali no Milwaukee Bucks, mas sem muito impacto. Duas escolhas de primeira rodada, né, 2024 e 2026, e a pior escolha de primeira rodada entre Utah, Houston, Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder de 2024. Ou seja, ficou legal para o Indiana essa troca, né? Você recebe um cara com potencial de estrela, né, duas vezes All-Star, e você cede basicamente Bruce Brown e mais duas escolhas de primeira rodada. Foi uma troca muito favorável para o Indiana Pacers. E eu estou muito animado em relação ao encaixe, né? Eu acho que, antes de falar especificamente sobre encaixe, mostra muito claramente direcionamentos das duas franquias. Eu acho que o Pacers vai muito firme em direção a uma competitividade. Ainda não é um time de primeira prateleira que vai brigar para chegar a uma final de conferência, mas é um passo muito interessante no sentido da competitividade, e o Toronto vai definitivamente para uma grande reconstrução, né? Vai realmente apertar o botão de reconstrução da franquia a partir da saída do Siakam. O Scottie Barnes é o grande cara agora, né? Tudo vai ser construído em torno do Scottie Barnes. E eu acho que o Pascal Siakam faz o Pacers subir de prateleira, principalmente pela sua versatilidade ofensiva, né? O Siakam é um cara que vai muito bem nas situações de poste baixo, é um cara que tem um jogo de transição muito efetivo, é um cara que tem um senso de posicionamento dentro da situação de contra-ataque muito bom, está sempre sabendo preencher o espaço na situação de transição ofensiva, tem a finalização perto da cesta, é um passador bem razoável, né, para a sua posição, consegue encontrar muito bem os companheiros que estão atacando espaços, é um grande, né, digamos assim, jogador de posição 4 que põe a bola no chão, é um cara que se vira muito bem quando faz a situação de um contra um. enfim, é um jogador ofensivamente muito versátil, que vai encaixar muito bem com esse jogo alegre do Tyrese Haliburton, né? Eu acho, inclusive, que o Indiana Pacers tem tudo para ser um dos times mais letais nas situações de contra-ataque. Porque você tem um Haliburton que acelera muito bem o jogo. O Indiana, antes da troca, já era o terceiro time que mais pontuava em situações de contra-ataque. E você recebe uma peça como Pascal Siakam, que sabe muito bem jogar no contra-ataque, né? Eu acho que o Pascal Siakam vai coexistir muito bem com o Miles Turner. Acho que não vai ter ali uma situação de congestionamento, de garrafão. Os dois podem arremessar de fora, principalmente o Miles Turner. E eu acho que defensivamente também o Siakam eleva o nível do Pacers e já chega no Pacers talvez sendo o grande defensor da equipe. Talvez não, acho que com certeza vai ser o grande defensor da equipe. Não é suficiente ainda para tornar o Pacers um time balanceado. Acho que o Pacers ainda tem muito ataque e pouca defesa, mas eu acho que a chegada do Pascal Siakam ajuda a levar um pouquinho o nível defensivo, mantém o alto nível ofensivo. Eu acho que foi um grande golaço da diretoria do Pacers conseguir emplacar o Pascal Siakam.
Acho que Indiana, talvez desde 14, 15, a última equipe ali relevante que brigou por final de conferência e tal, do Roy Hibbert, estava até tentando lembrar aqui o elenco, né? Ainda tinha o David West jogando, tinha o Scola, o Paul George, pré-lesões no joelho ali, o Larry Bird formando aquele time, acho que foi o último
George
grande
Hill
momento.
Também, o George Hill também,
com certeza.
Do Roy Hibbert,
era o armador ali, isso.
Estava no auge o George Hill ali, né? Foi o grande momento da carreira do George Hill.
E acho que foi o último grande momento de Indiana mesmo, de relevância dessa primeira prateleira. Trazer isso. O Siakam. E é engraçado porque o Siakam, para a bolha da NBA, para quem gosta e acompanha, entende assim, o tamanho desse jogador. Mas ele ainda não é essa estrela pop, assim, que os americanos se tornam muito fáceis, né? Talvez por ele ser estrangeiro, talvez por estar em Toronto, que ainda é um mercado um pouco renegado, né?
Deixa eu fazer só um parêntese, que eu acabei sem querer, Zé, te cortando quando você falou Larry Bird. Quando você falou Larry Bird, eu te cortei para falar alguma coisa, só para deixar claro que o Larry Bird estava no front office.
Sim.
Para ninguém nem confunda que, de repente, o pessoal acha que o Zé tá confundindo aí, o Larry Bird jogava
na
década
não,
de 80, ele era um front office daquele time que a gente estava falando.
O técnico era o Frank Vogel e o Bird era o cara que montava ali,
exatamente.
O general. Mas era aquela presença que você falava, era o Indiana Pacers do Bird ali como GM. Então acho que o Siakam chega para recolocar o Indiana numa posição de contender agora, né, de quem vai brigar. História rápida, assim. Em 2019 eu tive a chance de cobrir as finais da NBA lá em Toronto, né, Golden State e Toronto Raptors, e percebi muito isso de perto, assim. O Siakam, lá, durante essas finais, e foi o grande momento dele como jogador até hoje, né? O cara que fez 44 pontos lá num dos jogos, ele era considerado, e ele confirmou isso, como um cara absolutamente versátil, né? Ele tem potencial de ser um ótimo chutador, um ótimo infiltrador, um ótimo defensor, ele tem os braços longos, ele tem uma estatura razoável, ele tem 2'3", ele tem muita força. A questão dele era se, como um jovem jogador, hoje ele tem 29, mas se ele teria essa fagulha, assim, de ser o cara que vai chamar o jogo, vai incendiar. Perto do Kawhi, ele foi isso muitas vezes. Ele foi melhor do que o Kawhi em alguns jogos, né, das finais. Ele era esse fator X, né, do desequilíbrio. Só para a gente deixar isso claro para o nosso público, que é esse tipo de jogador, assim, com o potencial ainda desconhecido do que ele pode entregar. Mesmo com 29 anos, ele tem muito ainda para crescer, amadurecer. E acho que ele testa um novo mercado. Toronto tem muito isso da comunidade, né? É uma cidade muito diversa. Muito especial, assim, acolhedora nesse sentido, mas a comunidade, os torcedores do Toronto e o próprio time, eles entendem que eles são meio que olhados de cima para baixo pelos times dos Estados Unidos. Ah, mas vocês estão no Canadá, a NBA é aqui, pô, vocês por acaso jogam a nossa liga. Por isso até esse título de 19 foi tão valorizado, por isso que a parada dos campeões teve aquele tamanho lá de mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Então acho que o Siakam, ele carrega tudo isso, e o cara já veio, pô, de camarões, já rompeu tantas barreiras. Isso só me leva a crer que é um jogador que não vai ter medo de desafio nenhum, que ele vai para cima e vai se dar super bem. Para a gente já encaminhar para o nosso encerramento, Pedro e Gustavo, primeiro você vai torcer pelo Siakam, vai ficar feliz com ele no Indiana, e o que você espera do Toronto como reposição nesse rebuild, assim, além da paciência de apostar agora na expectativa, né? Vocês, acho que depois de um time campeão, não tem muita certeza do que vocês vão disputar nessas próximas temporadas.
Exato. Não, eu torço sim pelo Siakam, e é exatamente o que você falou. Eu acho que ele desabrochou. Ele chegou em Toronto, talvez se ele tivesse chegado numa outra cidade, talvez ele não se sentisse tão em casa e não jogasse tão bem quanto ele jogou. Sim. Então deu certo pra ele, eu tenho certeza de que vai dar certo em Indiana também. Sobre o Toronto, eu acho que o principal receio agora é que não demore tanto para que o time volte. Que não vire um Detroit Pistons, por exemplo. Eu acho que esse é o grande receio da torcida. A torcida tem esse receio, mas eu acho que, mesmo assim, uma coisa que Detroit não tinha quando começou as suas reconstruções, o Toronto tem um time jovem. Eu tenho o Scottie Barnes, agora tem o
Clifton. E um título recente, né? Que dá um laço pra isso daí.
Exato, tem um tempinho até a torcida começar a criticar mais. Tem o Scottie Barnes, tem o Quickley, agora tem o Barrett. Tem um time jovem, o Gary Trent também é jovem. Eu acho que o Masai vai fazer agora, né? Que é o GM do Toronto, vai ser construir um time ao redor do Scott.
Sim.
Eles entenderam que o Scott tem esse potencial de All-Star, tem esse potencial de ser um grande jogador, está no terceiro ano dele, já melhorou muito do ano passado para esse. Ele não tinha dado um salto gigantesco do primeiro ano que ele foi Rookie of the Year, até surpreendente para muita gente. No segundo ano, ele está dando salto nesse terceiro ano, então eles viram que ele tem sim potencial de crescimento. E é isso, é apostar nesses jovens jogadores que tem no Toronto Raptors e tentar construir um time ao redor do Scott. Se o Scott vir a ser esse jogador que eles acham que pode ser, eu acho que o Toronto pode voltar nos 2-3 anos, quem sabe, lutando de novo, pelo menos por uns playoffs, ter um time um pouco mais confiável, que esse é o grande problema do Toronto nessas dois últimos anos. É um time que é muito inconstante, vai bem em muitos jogos, desbanca vários times bons, ganha bem e perde mal muitas vezes também.
Pedrão, quer encerrar aí? Vamos falar dessas possibilidades?
Eu só gostaria de encerrar dizendo que não só o Siakam vai elevar o nível do Indiana, eu acho que o fato do Siakam jogar ao lado do Haliburton, eu acho que vai potencializar o jogo dele também, né? Com todo respeito ao Van Vliet, ao Schroeder, mas você jogar ao lado do Haliburton, que é um passador espetacular, né? Acho que eu tenho a expectativa de ver até onde pode chegar ofensivamente o Siakam jogando ao lado de um armador do nível do Haliburton. Então, também tem essa expectativa, não só de até onde pode chegar o Pacers, mas até onde pode chegar o Siakam. Que Siakam novo é esse jogando ao lado de um passador como o Haliburton?
É fácil, é igual aqui no Ponte Aérea. É a mesma coisa que fazer o podcast com o Pedro Maia, que ter o Gustavo como convidado, jogar com o Kawhi, com o Haliburton. Aí só vem bola redonda e com essa bola na bandeja, sem marcação, eu encerro essa edição do Ponte Aérea. O episódio, geralmente, às terças e sextas. Essa é a periodicidade que a gente tenta cumprir aqui no Ponte. E com a participação de vocês que nos escutam, que é a parte mais legal e é o motivo de tudo isso. Esse Ponte Aérea fica por aqui. A gente volta numa próxima. Gustavão, muito obrigado aí pela participação express. Foi fisgado aqui na redação. E Pedro também. Um abração, gente. Valeu.
Prazer.
NBA.